Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do What a Wonderful Game. E o episódio de hoje é sobre Groenlândia, como vocês viram no título deste episódio. E portanto, Groenlândia será o país, estado, território que vamos visitar para falar sobre futebol e falar mais sobre alguns outros pontinhos desta zona tão interessante, tão particular também. Maior ilha do mundo, e para quem pensa assim, para quando se descreve assim, pensar que não há espaço para futebol pode parecer meio estranho. Mas se nós acrescentarmos o facto de apenas 80% do território da Groenlândia não ser habitável, não é possível sequer ser habitável devido ao frio, portanto, deixando apenas 20% para ser civilizado e habitado, aí já se torna ainda mais caricato, existindo e a capacidade de existir futebol. Agora sim, e com estes detalhes, os contornos do futebol neste território já se começam a pintar em tons especiais e particulares. É um lugar onde ninguém imaginaria que havia pessoas que se juntavam para jogar futebol. Aqui, o futebol desafia a lógica e não só existe campeonato, existe futebol, como também ele cresce. Tem um campeonato já com cerca de 45 anos que é praticado, não para e acontece com algumas particularidades. Por exemplo, isso só para dar assim, levantando um pouquinho o véu, acontece numa semana. É um campeonato, uma série de equipas que vêm todas do território da Groenlândia e acontece apenas numa semana, que é quando aproveitam para jogar, já que o clima propicia à prática desportiva e não é totalmente impossível fazê-lo. Mas já lá vamos, para já. Falar um pouquinho sobre este território e acabo por sempre ter alguma dificuldade em chamar o país, porque apesar de eles terem alguma vontade de se distanciarem do seu país, mesmo que é a Dinamarca, a Groenlândia tem vários organismos autónomos. É quase como se fosse a Ilha da Madeira, por exemplo, mas com uma vontade ainda maior de se desagregar do seu país, que no caso é a Dinamarca. A Groenlândia tem, portanto, uma série de serviços que acaba por funcionar autonomamente, mas ainda assim não se pode ser considerada país e por isso é que também tem uma série de fatores que acabam por estar de alguma forma limitados até aos dias de hoje. Por exemplo, a participação no campeonato do mundo da FIFA é um desses casos. A Groenlândia sempre foi uma terra geograficamente importante, com particular interesse na ótica de exploração, mas a verdade é que era bastante difícil de ser habitável e, portanto, afastou sempre uma zona de habitação, mas sempre foi muito olhada como uma perspectiva muito, muito importante, estrategicamente e geopoliticamente. É a maior ilha do mundo, como já disse. 80% do território é gelo, é do tamanho da Alemanha, da França, Espanha, Itália, Áustria, Suíça e Bélgica. Combinadas! Pois é. Ainda hoje também disse o que havia interesse aqui nesta terra, mas ainda hoje, nos dias de hoje, ainda corre, não falo especificamente de data em que este episódio está a ser gravado, falo de 8 de maio de 2022, mas sim de há uns anos atrás, em que o presidente dos Estados Unidos da América, na altura, Donald Trump, manifestou o desejo de comprar a Groenlândia. Mas atenção, isto já em 1946 tinha acontecido, com Harry Truman, que ofereceu 100 milhões de dólares em ouro pela Groenlândia, mas a oferta foi rejeitada. Esta grande ilha, que tem 2 milhões de quilómetros quadrados, é chamada a Terra Verde e é importante também destacar que, para além de se pensar bastante que é uma terra assim meio provinciana, com poucos recursos, isso não é verdade. Na zona habitável tem e dispõe de uma série de serviços, universidade, estações aeroespaciais. Tem uma série de serviços, infraestruturas, empresas, inclusivamente, que são extremamente avançadas e, portanto, funciona tudo na perfeição. O resto do terreno é que é realmente difícil. Atualmente, a produção de petróleo neste país supera 60 bilhões de barris, 4 vezes maior, por exemplo, do que um grande produtor aqui próximo de nós, que é o brasileiro. As reservas deste petróleo equivalem a 13% das previsões a serem descobertas no mundo. Esta questão da exploração do petróleo tem, de alguma forma, gerado alguma controvérsia. O próprio povo da Groenlândia não quer que seja explorado por outros países. A verdade é que isso continua a acontecer e, em alguns momentos, apesar de ser um povo que se salvaguarda bastante, isso tem acontecido. Mesmo a nível de urânio, também a própria exploração de urânio e de energia que acabam por satisfazer aqui e recorrer das particularidades da Groenlândia, tanto dos chineses que já começaram a avançar no território da Groenlândia, os próprios russos também e os Estados Unidos da América. A nível de presença russa e Estados Unidos da América, isto é bastante importante porque a verdade é que é um terreno que praticamente une. E vai de uma extremidade da Rússia a uma extremidade dos Estados Unidos da América. E com isto, por isso mesmo, é que é tão importante aqui também este território que acaba por, de certa forma, ser quase que uma ponte para um terreno que, infelizmente, estamos a falar no dia de hoje, 2022, uma guerra que, apesar de ser uma invasão perante a Ucrânia, os Estados Unidos também têm a sua influência, por ser o grande representante da NATO e naturalmente, serem duas grandes potências mundiais que, na maior parte da sua história e também na sua concepção, apesar de pequenos parênteses, serem rivais de alguma forma como potências mundiais. E portanto, isto significa que, tanto de parte a parte, tanto de parte dos Estados Unidos da América como da Rússia, é desejo e é vontade de explorar esta terra e de aproveitá-la da melhor forma. Os Estados Unidos instalaram, por exemplo, uma base aérea a menos de 1.600 km do Polo Norte, chamada Esquadrão de Alerta Especial, que é uma estação de defesa antimíssil e especial fora do país Estados Unidos da América. A ilha, de facto, está no meio caminho entre os Estados Unidos e a Rússia e, portanto, Donald Trump também acabou por piscar o olho a esta situação e perceber de que forma é que poderia convencer os habitantes da Groenlândia e os seus representantes a vender. Foi essa a proposta de Donald Trump, que acaba por ser caricato, pensar que um líder mundial chega ali e diz: pá, eu querendo aquela terra, vou comprá-la. Vou dizer: olha, vocês a partir de agora são meus a troco deste valor. É meio estranho. Bem, mas talvez aconteça, seja tudo possível na cabeça de Donald Trump. Talvez seja essa a verdade e a realidade. Na verdade, Donald Trump queria que a Groenlândia fosse o 51º estado americano. Pois é. E atenção que há aqui um detalhe também. Este interesse dos Estados Unidos sobre a Groenlândia não é recente. Já houve aquela proposta na década de 40, mas houve também em 1996 saíram os documentos da Casa Branca a dizer que havia intenções de construir um túnel subterrâneo que ligava os Estados Unidos à Rússia para atacar o adversário. Chamava-se Project Iceworm e acabou por ser desvendado mais tarde. E depois já houve ali uma certa algazarra porque era algo que os Estados Unidos estavam a fazer sem o consentimento do país onde estavam a passar mísseis nucleares por baixo das suas terras. Isso era um mero acaso, um mero pormenor, mas que entretanto foi descoberto. Nada aconteceu, não foi nada construído, mas havia esse projeto de ser feito já nesta fase nuclear, que é algo que nos assusta para caraças, não é verdade? Pois é. Isto significa, portanto, que os Estados Unidos sempre olhou para este pedaço gigante de terra como algo muito, muito importante para a sua defesa e também para o seu ataque militar. Outra particularidade desta terra que eu achei curioso acabou por ser a principal causa de morte, ou uma das principais causas de morte da Groenlândia, que é o suicídio. Em 1986 era inclusivamente a principal causa de morte no, na, neste território. E o que é mais caricato é que até 1970 estes registros de suicídio eram baixos, mas a certa altura, por volta dos anos 80, 90, isso começou a aumentar, portanto começaram a haver mais suicídios neste território. Em 2010, inclusivamente, o governo da Groenlândia dizia que pelo menos um suicídio ocorria por semana, o que é absolutamente loucura. E as razões para tal acaba por se basear muito no alcoolismo, na depressão, na pobreza e também nos conflitos com os cônjuges, seja mulher ou com o homem. E portanto existe aqui estes fatores e também com sistemas disfuncionais familiares que acabam por levar, na verdade, um pouco como em todo o mundo, em que estes fatores são realmente considerados. Muito se poderia pensar também relativamente à questão da quantidade de luz no território. A verdade é que o único fator aqui relacionado pode ser a insónia. A insónia, de facto, é um dos fatores que baseia aqui esta tendência crescente de suicídio neste território, porque de facto a insónia está intimamente ligado à quantidade de luz presente na vida da pessoa e que pode influenciar também com o seu estado de humor. Porém, o alcoolismo acaba por ser aquele detalhe, aquele fator que se acredita que seja o principal fator que leva a este altíssimo suicidal rate, porque o alcoolismo é um dos grandes problemas da Groenlândia e acaba por ter aqui um grande fator de preponderância. Como já tinha dito, a Groenlândia, não é um país, porém tem língua, tem parlamento, tem primeiro-ministro, tem polícia própria, tem sistema educacional, tem sistema judicial, tem o próprio sistema de controle de fronteiras, própria legislação, portanto é praticamente tudo autónomo, porém é território dinamarquês. Inclusivamente chegou a ser um território que deixou. Foi o primeiro território a deixar a União Europeia, isto por causa da forma como a União Europeia queria legislar a pesca de camarão e a pesca de alguns peixes. E a Groenlândia não aceitou, então saiu e fazem-se taxas à parte com alguns benefícios, diga-se de passagem, mas portanto, muito antes do Brexit, já a Groenlândia tinha dito: a União Europeia, calma lá, não vou aceder a qualquer forma, apesar de ser vantajoso, ganharmos muitos fundos com isso, ok, mas aqui há regras que nós também queremos cumprir. E por isso mesmo, por não ser um país, não é FIFA, não é considerada como um dos territórios que pode ser considerado legítimos para participar em competições FIFA. E isto significa também, naturalmente, que se não és FIFA, acabas por não conseguir ter financiamento, sendo que o financiamento é um dos problemas para o futebol não evoluir. Portanto, acaba por ser aqui um problema que não dá bem para contornar, porque o dinheiro é necessário para se evoluir e não sendo determinado o grupo, esse dinheiro acaba por não chegar. Portanto, é uma pescadinha de rabo na boca. Apenas a Federação Internacional de Handball da Groenlândia reconhece como uma federação independente, portanto, extra Dinamarca, e o handball é um dos principais desportos desta região, apesar do futebol ser o mais praticado. O futebol da Groenlândia integra a CONIFA, Confederação de Futebol de Associações Independentes, são não afiliados FIFA, e fazem uma competição específica para este tipo de países, e quem sabe. Ah, porque há realmente aqui alguns pontos interessantes sobre esta competição. Quem sabe um dia eu não falarei sobre esta CONIFA. Só para terem uma ideia, apesar de serem muitas pessoas a praticar desporto, a população da Groenlândia são apenas 56 mil pessoas, portanto não dá para encher o Old Trafford, praticamente não dá para encher o Estádio da Luz, o que é realmente inacreditável. O futebol chegou a este território por via, claro está, dos dinamarqueses, a influência dinamarquesa na Groenlândia. E acaba por ser através deste país que o jogo chega. Só para explicar também aqui um ponto. Há também aqui um ponto importante, que falo sempre, é comidinha, sabe que eu sou apaixonado por estes pratinhos, por estas relíquias que nos oferecem estes países. E este aqui não é exceção. A Groenlândia tem uma sopa de foca, baleia e rena, que deve ser uma absoluta delícia. Chama-se Suhasat. Suhasat. É assim que se deve dizer. Há também o Matak, que é um chiclete groenlandês, mas é feito de pele de gordura de baleia. E também tem o Kiviak, que é uma carne de foca recheada de aves e enterrada no solo para que fermente. Portanto, uma coisinha tipo cozido à portuguesa, mas em vez de porco e frango. E também um bocadinho de vaca, tem carne de foca e aves. Eu falei-vos há pouco da grande influência que o álcool tinha na taxa de suicídio deste território, e por isso mesmo, na Groenlândia, nos sábados, bebidas alcoólicas não são vendidas depois das 13, e nos dias da semana a restrição começa logo depois das 18. Ou seja, a malta sai do trabalho, a partir daí, meus amigos, comprar cerveja não existe. Há uma cerveja própria, portanto, quando estiver incluída aqui dentro deste território, deste horário, perdão, que eu vos destaquei, há uma cerveja chamada Narsak, que usa água glacial local na produção da cerveja e é exportada para a Dinamarca. Portanto, quem sabe, meus caros, se vocês forem à Groenlândia, se quiserem ir ver um joguinho, se quiserem ir passear um pouco, já sabem que o álcool é restringido, porém podem aproveitar dentro deste horário e com uma aguinha glacial local. Pois é. Também, se quiserem ir ver alguns jogos, não há muitas ofertas. Durante muitos anos, os estádios da Groenlândia, ou chamemos-lhes campos, porque estádios não existem, os campos acabavam por ser de terra batida, ainda para mais com o frio, era quase como lâminas, e há muitos relatos, há muitos registros de malta que se lesionava gravemente ao longo deste torneio, deste campeonato da Groenlândia, o campeonato nacional da Groenlândia, porque realmente os terrenos eram feitos de brita, de terra, eram autênticos pelados, cheios de frio, com neve, com sei lá o quê, mas era realmente muito pesado, era muito difícil. Entretanto, começaram a construir alguns sintéticos, alguns campos de relva sintética, e isso ajudou bastante. Isso também porque é um dos fatores que a FIFA exige para que um determinado país se inscreva e possa participar em competições FIFA, sejam campos específicos para poderem ser feitos nas melhores condições. Há o estádio Nuuk, que tem cerca de 2 mil pessoas. Afinal, joga-se aqui normalmente. Em 2016 puseram a tal relva artificial. Há um projeto nesta cidade, na Nuuk, que é a capital, para a substituição, que é o Actisk Stadium, que é uma coisinha assim muito moderna, muito renovada. É muito bonito, se pesquisarem, Actisk Stadium. E, portanto, é assim uma relíquia que pode ser feita, construída, e certamente dava ali um encanto diferente, apesar de que, saudosista como eu sou, há aqui uns campinhos que são muito, muito mais bonitos do que estes campos modernos que estão a ser construídos. São terrenos virgens, com uma gradezinha, com uma bancada natural praticamente, que faz ali uma colina. Eu acho simplesmente inacreditável. Porém, vamos lá falar sobre aqui uns campinhos. Se vocês pesquisarem, vão perceber o que é que eu estou a dizer. Há o Haasiat Stadium, que inclusivamente é onde fazem o maior e melhor festival de música da Groenlândia. Tem o Maanitsoq, o Narsaq, o Kakortok, que tem uma galeria a céu aberto chamada Stone and Man, nesta cidade, em que tipo são caras e corpos desenhados, esculpidos em rochas naturais, estão assim no meio da natureza umas caras e uns corpos, e isso é muito bonito. Não é, os artistas não eram necessariamente da Groenlândia, mas era dos países nórdicos no seu global. Para além disso, temos também estádio em Kazijanugit, em Rumanak, que no imaginário dinamarquês é, e groenlandês, é onde vive o Pai Natal, Rumanak. Tem também campos em Sisimiut e Kekerstaswak. Se eu disse algum destes nomes erradamente, meus caros, peço imensa desculpa, mas eu não tenho como dizer isto corretamente, porque isto são nomes completamente aleatórios. Só pode, não há outra hipótese, não há outra explicação. Mas pronto, vocês entendem, se tiverem dúvidas, mandem uma mensagenzinha, olha lá. Chico esperto, Pedro, isto aqui não se diz desta forma. Carta swag, não se diz carta swag, diz carta swag. E eu digo, pá, totalmente de acordo, peço desculpa, my bad. Mas avancemos. Este campeonato existe, portanto, desde os anos 40, mas precisa apenas se limita ali a 3 meses do ano e a fase final concentra-se numa semana. Porquê? Por causa do tempo, é muito difícil jogar noutra altura em que neva demasiado e, para além disso, também as viagens são tão longínquas que, se fosse uma coisa constante ao longo do ano, em que durasse mais tempo, aquela malta não fazia praticamente mais nada e tinha que ser um campeonato profissional, coisa que não é. Portanto, mais vale concentrar ali numa semaninha, toda a malta tira ali umas férias e viaja para uma determinada cidade onde se faz o resto da competição. É também destacar que 95% do orçamento destas equipas se gasta só em viagens, portanto, era praticamente impensável esta malta fazer viagens constantemente para fazer vários jogos ao longo do ano. Tem que ser só uma viagem, é tudo para o mesmo lugar e tudo se joga lá. As datas deste campeonato não são escolhidas por acaso, é ali na altura de julho e agosto, e acabam por ser nesta altura, porque as temperaturas estão entre 5 e 15 graus. Sendo que, para compararem, noutras alturas está entre menos 10 e menos 25. E não é o frio daqui, como se diz, é um frio diferente. Pois é. Sobre equipas a conhecer, temos a mais vitoriosa, B67. Vocês vão ver assim muitos clubes deste género, assim com uns, parecem uns códigos de uns robôs, parece o nome dos filhos do Elon Musk, ou do Elon Musk, não sei bem. Mas é isso, B67. Normalmente o número é do ano em que nasceu e o B é da cidade de onde é. Portanto, por exemplo, B67, que é o único que eu vou explicar porque é o também mais vitorioso e, portanto, é também aquele que mais merece, é de Bold Kluben e que nasceu em 1967. É a equipa mais vitoriosa, ganhou 13 vezes esta brincadeira e é da cidade de Nuuk. Pois é tipo Real Madrid lá da zona. Para além disso, temos também o outro clube que também é de Nuuk, que também é o segundo mais vitorioso, 11 títulos, Nagdulakwak 48. Bem, é muito difícil dizer estes nomes, peço imensa desculpa. E depois temos Kakortok, que era aquela cidade que eu vos falei há pouco, que tem uma galeria a céu aberto, que tem a equipa a terceira mais vitoriosa, que é a Kisavyarsuk 33 e que é uma cidade fora de Nuuk. Pois é, existem mais umas quantas cidades, uns quantos clubes vitoriosos, são 14 que já venceram esta competição, que já dura há cerca de 70 anos. Pois é. É também de destacar que no B67 é muito difícil encontrar jogadores. Eu encontrei poucos registros de jogadores deste campeonato. Vi que o Patrick Frederiksen era o capitão da B67 e, portanto, vou deixar aqui este registro. Um abraço para Patrick Frederiksen. Ele que falou que este espírito da Islândia ter chegado ao europeu em mundial é também um incentivo para que a Groenlândia também lá consiga chegar. Eles têm feito de tudo para melhorar o seu futebol, têm construído campos de relvado sintético, têm feito parcerias com a Federação Dinamarquesa, fundamentalmente para recolher alguns fundos e eventualmente tornar-se pelo menos como Gibraltar, em que se junta à FIFA, ainda que seja uma região autónoma. O solo só permite a existência de campos de relvada sintética ou terra batida, portanto, existe também o futsal, que é uma alternativa e uma forma de preparação dos jogadores e da formação dos novatos. Ou seja, aproveita-se para o handball e depois ainda se faz aqui futsal, que também pode ser uma forma de ajudar os clubes depois, mais tarde, chegarem ao futebol 11. Havia inclusivamente uma possibilidade que era Groenlândia ter equipas no campeonato dinamarquês, só que o problema, voltamos, é o dinheiro e é também o preço exorbitante dos voos. Pois é. E a Groenlândia participa nos Island Games, que os Island Games são um jogo bastante interessante, em que acaba por ser também assim de algumas organizações algumas terras que não são reconhecidas pela FIFA, que não têm um campeonato próprio e, portanto, acabam por abraçar estas terras, estes elementos. E a Groenlândia esteve, inclusivamente, muito próxima de vencer esta competição em 2017, mas perdeu na final contra a Isle of Man. Pois é, ainda não é desta que venceram, mas já lá chegar à final já é bom. Atenção. Em 2015 terminou com um digno quinto lugar. Em 2013 conquistou a única medalha, o único pódio, que foi ficar com a medalha de prata. Perdeu contra a Bermuda na final neste Island Games. E portanto, para já, é a única forma que tem de se mostrarem ao mundo. É por aqui, pelo Island Games. Pois é, este campeonato é extremamente interessante, a população junta-se, porque, como vocês já viram, interessa-se bastante pelo futebol, pelo desporto. Para além disso, é uma das formas também de lazer, das poucas que tem, é também uma celebração da própria nação, da própria comunidade da Groenlândia enquanto um todo, e portanto acaba por ser um momento em que, dependendo da cidade onde se organiza, as pessoas acabam por se juntar muito à volta daquele momento. Principalmente também porque acabam por ajudar na organização do evento. É muito usual ver determinadas famílias a participar como acolhedora de determinadas equipas, ou também a ajudar como equipa médica, com alimentação, e isso também traz depois naturalmente algum tipo de festa, celebração à volta do próprio torneio. Ou seja, é uma semana de festa para este país que acaba por recolher ali uma série de cidades e de equipas das várias cidades da Groenlândia para uma semana de desporto. E isto é realmente inacreditável. Como é que num país que tinha tudo para não acontecer futebol, acaba por abraçar desta forma este desporto com tanto sacrifício e também com tanto amor pelo querido jogo. Pois é, e quem sabe-se que com mais investimento não surgem mais jogadores do tipo Jesper Grønkjær, que jogou inclusivamente no Chelsea, no Atlético Madrid, no Stuttgart e no Ajax. Ele que nasceu em Godthaab, depois acabou por ser internacional dinamarquês, mas foi um jogador que nasceu na Groenlândia. Pois é, não há muitos jogadores que tenham chegado a profissional de futebol que tenham nascido na Groenlândia, porém que há talento, há isso, há, sem sombra de dúvida. A verdade é que também a seleção da Groenlândia já contou com alguns jogadores que, como o lateral da Niklas Krautsman e o atacante Vitus Kofaed, que são um dos grandes jogadores. A seleção também da Groenlândia foi treinada por Sepp Piontek, jogador histórico da Alemanha e também do Werder Bremen. Treinou também a Dinamarca durante 11 anos e foi também treinador da Groenlândia, o que é também algo a destacar. E portanto são os cromos possíveis de um futebol que é muito, muito pouco falado, mas que merece todo o destaque. Primeiro e ponto um, pela forma como se organizam e como superam qualquer adversidade para se juntarem. Depois, pela sua, apesar de todas as vicissitudes do terreno e do clima não permitirem o jogo, eles fazem tripas coração para lá chegar e acabam por construir. E com o tempo que dura este campeonato, acabam por resistir a uma série de condicionantes. Nunca pararam o campeonato, pararam nestes últimos anos. Eu acredito que seja por causa da pandemia, que também deve ter assolado aquela região. A verdade é que coincidiu uma paragem em 2019, e é para mim o que é realmente interessante e inacreditável é que este campeonato continua a existir, a viver, a respirar num terreno onde à partida tinha tudo para não dar certo. Portanto, foi a nossa viagem à Groenlândia. São 30 minutos aqui a desbravar este belíssimo terreno. Que atenção, eu convido-vos, e no Instagram vou estar a fazer isso, mas convido-vos a pesquisar imagens sobre este campeonato, sobre os campinhos que eu destaquei ali a meio do episódio, porque realmente são simplesmente inacreditáveis e são uma ode ao hashtag e à filosofia What a Wonderful Game. O jogo bonito está em todo lado, está também na Groenlândia. Foi um prazer fazer este episódio. Um abraço para vocês, um bom fim de semana e até à próxima.